uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de meio-dia e 30 até as 13 horas. Começamos o programa com essa linda canção da banda americana de pop rock Journey. O CD se chama Arrival. Escutamos a faixa número 5, Loved By You. Eu já toquei muitas vezes esse CD aqui ao longo dos anos do programa e é um dos melhores CDs do Journey. Nunca saiu aqui no Brasil. A edição que eu tenho aqui é americana, importada. Eu estou colocando aqui de frente para a câmera para que as pessoas que assistirem depois no YouTube possam ver a capa direitinho do CD, Journey, Arrival, faixa número 5. E esse CD está recheado de baladas como essa que vocês acabaram de ouvir agora. E é um CD muito bonito, embora já não tenha nos vocais o grande Steve Perry, que é o grande vocalista da história do Journey. Mas depois que ele machucou as costas, ficou sem poder cantar, entrou Steve Algeri, que é o vocalista nesse disco, e depois o Steve Algeri teve também um problema de cordas vocais e atualmente está na banda o Arnel Pineda, que são sempre vocalistas muito bons que surgem no Journey, mas a alma da banda é o guitarrista Neil Schon, que eu sou fã do trabalho dele, e esse CD do Journey é muito legal, Arrival. Bom, parte técnica comigo hoje aqui, como sempre, né, nosso amigo Ricardo, né? Ricardo morou muitos anos nos Estados Unidos, e aí voltou para Suzano, onde ele mora, onde eu faço muitas palestras também, tenho muitos amigos, terra cheia de japonesas, né? Suzano é ali pertinho, Mogi, eu vou muito lá. Bom, gente, eu quero contar para vocês hoje uma vivência que eu tive na quarta-feira de cinzas. Eu vi um amigo meu que desencarnou tem uns 2 anos, mais ou menos, e ele me contou umas coisas que eu quero pontuar para vocês, que são para conhecimento geral. E é claro que quando eu trago um relato, seja sobre experiências fora do corpo ou uma vivência anímica mediúnica que eu passo, o objetivo em si é portar esclarecimento através do relato. Um relato é uma das melhores formas de passar uma informação, porque você está passando a vivência daquilo que os outros estudam teoricamente e ajuda a outros que também experimentam a prática desses mesmos fenômenos a compreenderem os mecanismos que regem essas vivências. Então, o fato de contar, relatar, contribui para dar segurança para o relato dos outros que têm experiências semelhantes, e eu conto os relatos porque isso para mim é vivência prática, não é estudo teórico. Isto para mim é aquilo que eu mais prezo, a parte espiritual, nesse universo, em todos os planos. Então para mim é uma honra poder contar essas coisas aqui e daí extrair lições que eu possa passar como conhecimento para vocês que estão escutando ou assistindo o programa, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma ligeira introdução e contar um caso anterior como preâmbulo para que possa colocar no contexto certo. É o seguinte, quando nós pensamos algumas coisas, nós irradiamos formas mentais que ficam gravitando em volta da aura da cabeça da gente. É óbvio que essas formas mentais oriundas de pensamentos fugazes, elas aparecem um instante, somem e já aparece outra. Mas coisas que a gente pensa com frequência ficam mais ou menos como recortes mentais projetados em torno da aura da nossa cabeça, que na verdade são zilhões de pensamentos que a gente emana durante a vida, e tudo isso cria uma fermentação psíquica em volta. É um verdadeiro oceano de formas mentais que aparece, desaparece, mas dando uma média, mais ou menos, do teor do que se passa dentro daquela mente. Então, esse estudo das formas mentais é uma das partes mais importantes dos estudos espirituais, porque isso, na minha opinião, deveria ser ensinado desde o jardim de infância, para que cada pessoa encarnada no planeta, desde pequenininha no corpo, possa perceber que aquilo que ela pensa se reflete na sua energia e se reflete no seu jeito de ser, e que aquilo que a pessoa pensa é o que ela é, na verdade, porque nós podemos criar externamente uma aparência, uma máscara, que nem sempre corresponde àquilo que a gente pensa e sente. Mas se a nossa aura for vista extrafisicamente e nossas formas mentais forem observadas, qualquer observador externo que vê essas formas vai falar: o caráter real da pessoa está naquilo que ela pensa, na média do que ela é. Então, essas formas pensamento foram estudadas desde o século XIX. O livro clássico dessa área surgiu na virada do século XIX para o século XX. Se chamava Formas Pensamento, de autoria do Charles Webster Leadbeater, o grande clarividente da Sociedade Teosófica daquela época, e a Annie Besant, que era presidente da Sociedade Teosófica na época e que sucedeu o lugar da Helena Blavatsky. Então é um livro excelente, que foi lançado durante muitos anos aqui no Brasil pela editora Pensamento, depois esgotou e atualmente ele foi reeditado pela editora do Conhecimento. Entretanto, a edição da editora Pensamento tinha umas figuras coloridas com papel especial, com um realce na cor diferente. A edição mais nova da editora do Conhecimento está com as figuras reduzidas. É o mesmo livro, mas na questão das figuras, a editora Pensamento fez um acabamento melhor e só se acha em sebo. Formas Pensamento, Charles Webster Leadbeater, Annie Wood Besant. Esse é o livro clássico. Chamada então na teosofia Formas Pensamento. A parapsicologia chamaria de formações psíquicas, o ocultismo chamaria de formas mentais e o nome que vigorava no espiritismo desde o século XIX é formas ideoplásticas, que vem da expressão idioplastia, plastia no sentido de plasticidade, ou seja, as ideias que nós temos geram pensamentos, que geram formações dotadas de alta plasticidade, que refletem exatamente aquilo que nós estamos pensando. Entretanto, o nome clássico, por causa do sucesso do livro do Leadbeater e da Annie Besant, na maioria das literaturas sobre o tema, é Formas Pensamento. Então, vou usar essa expressão aqui. Pois bem, na década de 90, desencarnou uma amiga minha, uma senhora já tinha quase 70 anos, em virtude de problemas de saúde, que ela já vinha arrastando durante muitos anos. Tinha pressão alta, ela tinha muito inchaço, e ela padeceu alguns anos doente até partir e voltar para casa e ir embora para o lado de lá. Ela mantinha uma casa de ajuda para crianças especiais, crianças que eram rejeitadas pelos pais, ela acolhia, né, crianças excepcionais, especiais, e ali as ajudava. E eu ajudei no trabalho dela em diversas épocas, de diversas maneiras. Fizemos amizade, ela mesma adoentada continuou mantendo esse trabalho, e os últimos anos dela aqui na Terra, por causa da doença, foram muito difíceis. Ela sentia dor, muito incômodo. E vocês sabem, quando a pessoa está doente ou sente muita dor, ela fica muito alterada, não é o normal dela. Ela fica irritada por causa da dor, sabe? Ela pode até maltratar as pessoas em volta, porque ela está num desconforto enorme. Então, mesmo as pessoas que estão ajudando ela em volta, ela às vezes fica irritada com as pessoas, devido à condição alterada, né? Então, ela passou por isso. Eu estou evitando de passar o nome dela aqui por questões de família. Vai que algum familiar não gosta de eu estar falando aqui sobre essas coisas. Então, estou mantendo no anonimato a pessoa, não importa quem é. Então, o que rola? Depois que ela desencarnou, uns dias depois, eu estava deitado, de madrugada, despertei com a sensação de alguém no quarto. E eu estava totalmente paralisado, aquela sensação de catalepsia projetiva. Quando é assim, eu fico bem quietinho, tranquilo, a aura dilata, e eu normalmente me desprendo para fora do corpo, me aproveitando da paralisia temporária. Eu estou ali quietinho, a aura começou a dilatar, e o meu chakra da testa, o chakra frontal, dilatou junto. Então eu via por cima da cama, uns 2 metros, mas entre a cama e o teto, devia ter uns 3 metros, 2,5, mais ou menos nesse ponto, a figura da minha amiga, com uma cara triste, como se ela estivesse sofrendo pra caramba, né? E eu fiquei olhando, falei assim, não é possível, eu tô vendo ela dias após a passagem dela, caramba, ela ajudou tanta gente, como é que ela tá com essa aparência sofrida? Puxa, será que ela não ficou legal após a morte? Vou ter que irradiar uma energia para ajudar minha amiga. Mas que coisa ilógica. Ela ajudou um monte de gente aqui. Como é que ela pode ter ficado com essa expressão sofrida, igual os espíritos apegados que a gente vê aí? Gente, para minha surpresa, a minha amiga surgiu por detrás, como se fosse uma duplicata, né? Mas na verdade era real. Ela enfiou as mãos extrafísicas assim e rasgou aquela imagem que eu estava vendo, que era o rosto sofrido. E aí apareceu o rosto dela, sorridente, falou assim, esta sou eu, telepaticamente, se comunicou comigo e falou assim, sabe o que acontece? As pessoas próximas me viram muito doente com essa expressão sofrida por causa da dor que eu sentia. E elas registraram isso. Então, depois que eu passei para o lado de cá, quando as pessoas lembram de mim, elas lembram de mim desses últimos dias da doença, essa cara sofrida. Você acabou de ver uma forma mental daquilo que as pessoas estão pensando ou lembrando de mim nos últimos dias. Mas eu não sou essa aí, não. Eu estou muito bem. Eu sou essa daqui. Então, foi a primeira vez que numa vivência anímico-mediúnica eu vi um fato desse. Bom, esse vai servir de preâmbulo para o que eu vou contar agora, né? Eu contei esse caso da minha amiga para colocar no contexto e a explicação ficar mais adequada. Na quarta-feira, eu estava sentado fazendo um trabalhão de energia, irradiando energia para o mundo em silêncio, uma coisa que eu faço há anos, quietinho ali, bem tranquilo. Quando apareceu uma esfera de luz na minha frente, e um pouquinho antes, eu moro no quinto andar, eu moro num prédio ali na rua Carneiro da Cunha, no bairro da Saúde, da estação Saúde do metrô, eu estou sentado, de repente, deu um clarão, e o meu chakra do alta cabeça, o chakra coronário, se expandiu. Eu moro no quinto andar, Ricardo, e tem mais 11 andares, 16 andares é o prédio. A aura da minha cabeça fez assim para cima o chakra coronário, atravessou os andares todos e o teto do prédio. E eu vi o espaço sideral pelo alto da minha cabeça. Quer dizer, houve uma expansão do chakra coronário para cima, atravessou todos os andares acima e fez assim. E eu, sem sair daqui, como se a minha cabeça tivesse aberta as estrelas, sendo que o céu estava nublado, era uma visão espiritual. Aí contraiu novamente, minutos depois. Eu fiquei muito contente com esse tipo de vivência, que eu já tive outras vezes, mas ali estava muito nítida. E aí ativou o chakra da testa. E aí apareceu uma esfera de luz na minha frente com uma estrela prânica dentro, uma estrela de 5 pontas no meio. E ela começou a girar e abriu, como se fosse um portal circular, Ricardo. Através desse portal, eu vi um amigo meu que desencarnou há 2 anos. Ele estava no outro plano onde ele está, mora, e eu aqui. E uma passagem circular, eu vi ele por aqui, ele me via de lá. E aí a gente podia conversar telepaticamente. É uma espécie de, vamos dizer assim, um Stargate extrafísico, um portal, uma janela entre planos, uma passagem interplanos, né? Havia uma inteligência extrafísica superior que provavelmente estava fazendo essa abertura para nós. Eu não via quem era, não importa essa abertura. Eu via meu amigo que desencarnou há 2 anos, já sessentão, devido a problemas cardíacos, frequentava um centro de cura numa cidade do sul do país, onde eu vou realizar cursos com frequência, né? As filhas dele fazem os cursos comigo até hoje, a esposa dele também, a viúva, e ele também fazia os cursos, e ele gostava muito de mim, era um cara bem-humorado, muitas vezes fizemos piadas juntos, sacaneamos nossos amigos lá do sul juntos, ele gauchão, mas muito bem-humorado, fazia piada até do próprio povo gaúcho, né? Povo gaúcho que eu adoro, eu vou muito a Caxias do Sul, muito a Porto Alegre, tenho amigos queridos de alma que moram no Rio Grande do Sul, e eu adoro o Rio Grande do Sul, sempre fui muito bem tratado, então um abraço para os meus amigos do Rio Grande do Sul, povo gaúcho que eu adoro. Pois bem, ele então falou comigo mentalmente, né? E aí uma das coisas que ele falou para mim, o Ricardo, foi o seguinte: ele está estudando do lado de lá sobre as repercussões dos pensamentos negativos na aura humana. E ele falou para mim assim: eu estou estarrecido, como é que o pensamento da pessoa afeta ela mesma, ela não nota isso. E pensamentos negativos, como é que deprime o campo energético e bloqueia a autoestima da pessoa e o potencial dela de realização, né? Então ele falou que, assim, pensamentos de autoculpa, baixa autoestima, criam crostas e bloqueios na aura que vão somatizar como doença tempos depois, que isso é um estudo que a humanidade inteira precisava fazer, né? Ele falou isso claramente para mim e me disse o seguinte: por favor, passa um recado para minhas filhas e minha esposa, né? E eu, obviamente, não vou contar a parte pessoal do recado, que é coisa da família, mas não era aquela coisa, olha, avisa que eu tô bem, não era isso não, era uma coisa legal, consciente, porque ele estava passando aquilo para mim, que mexe com essa área, as filhas dele estudam isso, a mulher dele também estuda, ele queria passar um recado sadio, não aquela coisa, tô com saudade, não era isso não, era uma coisa super positiva, não lamentosa, não emocional no sentido pesado, e ao mesmo tempo ele cheio de alegria, cheio de energia, o olhar dele bem brilhante, bem lúcido, Ricardo. E aí ele falou assim: pede à minha mulher e às minhas filhas muitas desculpas, porque quando eu estava doente, eu fiquei muito chato, muito irritado e cheguei a maltratá-las. E eu queria pedir desculpas porque aquele não era eu. Eu estava totalmente alterado. E aí ele me contou que os últimos meses da doença ele ficou tão ruim, com tanta dor e o lance da expectativa da morte, que ele sabia que ia embora, aquilo deixou ele tão irritado, tão desconfortável, que ele acabava descontando nas pessoas que estavam próximas cuidando dele. Que ele pedia desculpas e que era para a família dele lembrar dele aquele cara que ele era, brincalhão, e não o cara dos últimos meses da doença. E que não se pode avaliar a vida de alguém pelos últimos meses, mas pela somatória da vida inteira. Porque às vezes os últimos meses são uma condição temporária, kármica, da pessoa a drenar dela, purgar karmicamente algumas coisas, depois partir embora livre, leve e solta para o lado de lá. Que a média tem que ser do caráter dela e tudo que ela pensou e sentiu e fez durante uma vida inteira. Agora, o mais legal, Ricardo, é que ele falava assim: eu não era aquele homem irritadiço que elas viram nos últimos meses. Mas também, na minha época boa, quando eu estava saudável, eu também não era tão assim fantástico, porque eu também era irritadiço. Ele falou e falou brincando, mas eu era do bem, eu era uma pessoa de caráter, mas eu também não era fácil. Mas eu não era esse cara que estava doente e nem era aquele cara que aparentava para todos durante a vida, o pai, o amigo, o empresário que eu fui. E ele falou assim: eu só fui me conhecer direito quando eu desencarnei, passei para o lado de cá e aí eu pude me conhecer melhor. Eu não era esse doente dos últimos tempos e nem era o cara que eu aparentei a vida inteira. Eu sou esse daqui, nem tão bom quanto imaginavam, nem tão ruim quanto pensavam. Eu mesmo. E ria, assim, contente de estar ele mesmo, Ricardo. Uma coisa assim, sabe? E vinha dele uma emanação, uma alegria. E ele falava assim: ô Wagner, eu estou tão contente de estar vendo você. Ele falava para mim: eu gosto tanto de você. E que legal, eu já queria falar com você há um tempo. E está sendo um presente a gente se comunicar. E sabendo que você vai falar para minha família que eu estou nessas condições bem. E ele falou assim: você sabe, eu sempre fui um cara muito curioso. Então, assim que eu me restabeleci aqui, o que eu fiz? Eu conversava com todo mundo, faço amizade com todo mundo. Então eu chegava e puxava papo com o pessoal recém-desencarnado, né? E eles me contavam as desventuras deles, o que aconteceu em vida, e eu ficava ouvindo e conversando, e assim eu ajudava eles, simplesmente ouvindo, conversando, dando atenção de forma humana. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Ele falou assim: eu sou curioso, o cara desencarna, eu falo: você desencarnou do quê? Como é que é? E eu vou conversando e tiro o cara daquela paranoia toda em relação à própria passagem, aí faço a pessoa rir e vou levando ela, explico o meu caso também, explico que ninguém morre e que a gente melhora bastante e que aí embaixo na Terra, muitas vezes nós não somos nem 10% do que nós somos realmente aqui em espírito. E aí foi isso, gente. Logo a seguir ele se despediu de mim, deu uma risada, falou coisas pessoais para mim, não a nível de se meter na vida, não. Toques pessoais de trabalho. Falei assim: ó, pesquisa mais a pasta formas mentais, né? Fala mais para as pessoas sobre essa leitura errada de formas mentais, onde a pessoa fala: acho que teu parente está mal e a pessoa está bem do lado de lá, muitas vezes não está nem ruim como se imaginava. Então fala mais sobre isso, nesse sentido. E as coisas da família, que eu não vou contar porque são pessoais. Depois eu liguei para as filhas dele e uma delas falou assim: Wagner, eu estou há dias sentindo a presença do meu pai. Eu até comentei aqui em casa e falei assim: acho que o pai quer passar algum recado para nós. Você imagina, bateu tudo direitinho, foi um contato muito legal. Depois eu vi mais coisas, mas aí já são vivências minhas a nível pessoal, que aí não interessa isso para vocês, interessa o conhecimento geral. E eu contar o relato dessas relações entre planos de forma normal. Eu não estava rezando, eu não acendi vela, não estava embaixo de pirâmide, não tinha manto violeta, simplesmente eu sou um espírito encarnado e no momento, por um portal entre planos, conversava com um espírito desencarnado. Ambos somos espíritos, então esta naturalidade é importante, sem perder a profundidade, né? Nada disso, mas que esse contato espiritual precisa ser mais humano e mais normal, hein, Ricardo? Mais simples. É isso, eu fiquei muito contente de ter visto o meu amigo, né? E é isso aí, né, Ricardo? Estamos em cima? Gente, telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. O site na internet ppb.org.br e o CD que a gente usou, Journey Arrival, faixa 5, onde nós abrimos o programa. Ricardo, muito obrigado aí pela tua ajuda. Amigos, obrigado aí pela audiência de vocês. Até o próximo domingo. I think I'll
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.